What's Poppin', What's Floppin', um podcast de Andrea e Alisandra.
Olá, 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 What's Poppin', What's Floppin', o meu nome é Alisandra.
O meu nome é André.
E estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast.
Um podcast para todos aqueles que são geeks da cultura pop, como eu.
Como tu, como nós.
Poppin', Floppin'.
Hoje temos um episódio bastante escaldante. Vamos falar sobre o regresso de Cristo, a.k.a. Rihanna herself, que ressuscitou passados 6 anos para nos dar o que será, se calhar, o melhor Super Bowl de sempre.
Quem sabe?
Pode ser. Temos também um triângulo amoroso de anos que continua a dar que falar até aos dias de hoje. Hailey Bieber foi a um podcast e deu uma entrevista a falar finalmente sobre a sua relação com Selena Gomez e a relação de Selena Gomez com Justin Bieber, que tem dado bastante polémica. Polémica também tem dado a série Jeffrey Dahmer a falar sobre o caso do psicopata e canibalista.
Canibalista? Sim, canibal!
Canibal. Que tem dado tanta polémica que até o maior sucesso da Katy Perry se meteu ao barulho. Continuando então no mundo das biopics, mas partindo para uma fictional pic, vamos falar também do Deadpool 3, que está a caminho e com novas surpresas.
Yes!
Poppin'. Flopping.
Ok, começando então com a Rihanna no Super Bowl.
Bem, a cantora nas suas redes sociais anunciou que irá participar no Super Bowl com uma imagem que creio que os fãs e mesmo os não fãs tenham visto, principalmente no Twitter, ela assegurar a bola do futebol americano, pronto.
Na primeira hora já tinha tipo 1 milhão de likes. Uau.
Sim, ela será a atração principal. O Super Bowl.
E até agora a única atração.
Sim, até agora a única atração, porque ainda não foram confirmados. Antes havia um rumor de quem seria a atração principal, seria a Taylor Swift, creio.
Uhum. Mas também já vi um jornal que confirmou que foi sempre a Rihanna que eles queriam.
Ah.
E aliás, a Rihanna já tinha sido convidada para o Super Bowl em 2020, no ano em que a Shakira e a J-Lo fizeram o Super Bowl, mas ela cancelou por causa de, na época, a NFL estava a ter vários casos de racismo, então ela disse, tipo, não, eu não vou tipo, fazer o Super Bowl se vocês continuam com essas merdas.
Uhum.
Mas agora finalmente temos-a de volta. E ainda por cima, no último episódio, nós falámos sobre será que a Rihanna vai voltar? Eu tinha quase certeza que
agora
não.
É que está mesmo confirmado que o álbum vem aí.
Eu tinha a certeza que ela estava tipo, a gravar uma voice-over tipo, para o Fenty ou tipo, uma música de embalar para a criança. Mas tipo, não.
É pá, podia, os filhos são impressionantes, não é? Quer dizer,
She's
é
back.
O primeiro filho dela, então. E será que vai ser tão bom? Quer dizer, se calhar vai, não é? Mas as pessoas têm muitas expectativas, até porque já passaram muitos cantores.
Sim, só vai
importantes
para
no
tu
Super
seres
Bowl.
Convidado para o Super Bowl, tu tens de ser tipo.
Sim,
uau, tens de ser uma lenda da
sim,
música.
Como Eminem,
o que, Michael Jackson.
Sim, Michael Jackson,
a Beyoncé,
Beyoncé,
a Lady Gaga.
Quer dizer, Bruno Mars
Madonna,
também. Madonna,
Mars.
Sim. E até no ano passado houve uma homenagem no mundo
hip hop.
Uhum, que foi com Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar e Mary J. Blige, não sei dizer sim. Bem o nome dela, peço desculpa. Mas sim, eles também fizeram muito, digamos, sucesso, vá, foi uma surpresa para o mundo hip-hop.
Eu não gostei muito do Super Bowl do ano passado, eu gostei do 2020 com a Shakira uhum. E com a Jennifer Lopez.
Sim, esse também foi muito falado, sim, quando elas as duas partilharam o palco.
Sim, foi muito grande, mas eu acho que o da Rihanna tem tudo para ser tipo dos melhores. Aliás, e tem tudo para bater o recorde da audiência. Até agora o maior recorde da audiência é da Katy Perry.
Uhum.
Não sei com quantos, mas tipo vários milhões de pessoas já assistiram. E ainda ninguém bateu. O da Katy Perry é de 2015. Ainda ninguém conseguiu bater. Mas eu acho que a Rihanna é engraçada até porque elas são tipo meio melhores amigas, tipo besties.
Sim, sim.
Então tipo. É engraçado. Aliás, supostamente a Rihanna ia participar no Super Bowl da Katy Perry. Tipo, há rumores que ela ia participar, só que a produção do evento tipo, não a deixou. Mas sim, ainda bem que ela está de volta. Eu gostava de saber que músicas é que ela vai cantar. Aliás, a Billboard chegou a fazer uma suposta setlist, que seria a setlist perfeita para o show que
entre
começava...
as músicas antigas, pronto, são praticamente todas antigas porque ela nunca mais voltou com isso, mas quando eu digo antigas é tipo quando, no tempo em que éramos crianças, por exemplo, aqui para a geração Z, estás a ver?
Eu era criança.
Para os que têm 20 anos agora, tipo, nós ouvíamos músicas dela quando nós tínhamos 6, 7, 8.
Sim, mas eu, tipo, começava com Don't Stop the Music, não é?
Uhum.
Tínhamos SOS, que era tipo das primeiras músicas dela. Tínhamos Diamonds. Diamonds vai ser tão bom. Espero que ela toque essa. E tínhamos também uma suposta nova música do novo álbum,
uhum,
que eu tenho a certeza que vai haver. Ela não ia tipo aceitar fazer o Super Bowl sem lançar pelo menos uma música.
Sim, se calhar podes tirar uma música no Super Bowl, que é para, né? Para
isso
dar
era,
aquele...
Isso era fixe. Era super fixe se ela lançasse tipo um álbum surpresa no dia do Super Bowl. Ou se não, uma música surpresa. Se...
Sim, uma música, yeah.
Para não sermos tão otimistas, mas se lançasse um álbum surpresa eu ia morrer. E outra coisa que o pessoal também tem falado. Não interessa, é, tipo, ela é a Rihanna,
uhum,
não interessa que músicas é que ela escolha, porque vai sempre faltar músicas. Ela tem
sim,
muita...
sim, é sempre, nunca,
ela
nunca
tem,
estamos
tipo,
totalmente satisfeitos por isso, de qualquer forma.
Ela é das cantoras com mais músicas em número 1, tipo, da história da música. Ela tem tipo 14 músicas em número 1, se não me engano.
Então, quer dizer, também ela, pela personalidade dela, também não se vai preocupar muito.
Isso é só tipo
saber...
as músicas dela, depois há as músicas com as outras pessoas.
Uhum.
Eu não sei se ela vai convidar alguém, mas o pessoal estava muito a falar dela convidar o Jay-Z, né? Que ela tem várias músicas com o Jay-Z e
uhum,
ela é muito amiga do Jay-Z. Estavam a falar também de convidar o Eminem, se bem
sim,
que
sim,
o Eminem foi o ano passado. Então,
então
não
seria
sei...
um bocado repetitivo estar a vê-lo outra vez.
Estavam a falar que iria ser incrível se ela convidasse a Britney. Ela, tipo, ela não tem nenhuma música oficial com a Britney, mas ela tem tipo um remix de uma música dela com a Britney.
Uhum.
E como a Britney também não está há muito tempo nos palcos, ia ser incrível se ela convidasse. E eu até acho que é provável. Porque a Rihanna, se há coisa que ela sabe, é dar ao público o que o público quer. Então, nada é impossível. Period.
Slay. Não acredito que disse essa palavra.
E ainda mais, este ano é o primeiro ano em que a Super Bowl não vai ser patrocinada pela Pepsi. Vai ser patrocinada pela Apple.
Ah, sim, eu tinha ouvido algo acerca, mas não fui muito a fundo.
Sim.
Mas tem algum motivo para isso ou foi só porque quiseram outro tipo de patrocínio?
A Apple deve ter oferecido mais dinheiro, não sei.
Ah, sim, também, pois. Não me esqueci dessa parte.
Mas,
indústria.
Sim, mas a Apple é tipo uma empresa tecnológica.
Sim, sim.
Então eu quero ver o que é que vai acontecer. Tipo, se vai haver alguma alteração, tipo, por exemplo, drones ou... A imagem...
Ou tirarem si do... iPhones.
Não. A imagem em si do concerto, eu estou bem certo. O pessoal está a dizer que, tipo... A gozar bué a dizer... Ah, a Rihanna vai para lá fazer, tipo... Um tutorial de maquilhagem da Fenty Beauty.
Ou podia fazer um desfile também, não sei.
Um desfile. Ia ser engraçado se ela fizesse, tipo, um desfile misturado com música. Isso ia ser...
Por acaso, é uma boa... Yeah.
Iconic.
Até porque os palcos...
Quais são as tuas expectativas? Tipo, há alguma música que tu dizes... Esta música não pode faltar.
Para mim, não sei, aquela do Who's That Chick?
Girl, essa música não vai estar lá, desculpa dizer.
Quer dizer, tu me perguntas? Então
eu,
pronto, olha,
eu
não sei.
Eu gosto da Rihanna, nunca ouvi essa música.
Who's That Chick? Who's That não. Chick? Ou David Guetta?
Não,
tipo,
eu,
essa música é bem conhecida,
eu já,
realmente.
Eu já ouvi falar da música, mas nunca, tipo...
Já ouviste falar da música?
Essa não é, tipo,
essa música não é underrated, não é? Não está na lista das músicas menos ouvidas.
Não, mas no top 20 das músicas tipo da Rihanna nem sequer entra.
Ah, então não sei, vou ser surpreendido. Eu, quer dizer, eu também não assisto muito, eu para ser sincera, eu não assisto muito o Super Bowl. Acho que nunca assisti, eu assisto normalmente os resumos no YouTube.
The shame.
Eu assisto
The shame
no YouTube.
Overall.
I'm sorry. Mas já, yeah, eu assisto no YouTube, tipo ali os resumos e não sei o quê.
No dia do Super Bowl vais à minha casa, vamos fazer a maratona do Super Bowl até chegar à altura da Rihanna.
Ok, ok.
Mas só a ver tipo os halftime.
Sim, 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 é isso que eu estou a dizer, só vejo...
Eu já nem entendo nada de Portugal, tipo, de futebol, de futebol português, quanto mais tipo de futebol tipo americano.
Enfim, quer dizer, também não é igual, então...
Sim.
Mas pronto, vamos esperar para ser surpreendidos, pessoal. Eu vou esperar para ser surpreendida, já que aqui o amigo nem me deixa dar opinião sobre as músicas, como podem ver, então...
Girl.
Popping. Flopping.
Bom, mas o que me surpreendeu bastante... Nesta semana foi a entrevista da Hailey Bieber. Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, para quem não percebeu, ela deu uma entrevista no podcast Call Her Daddy, a falar finalmente sobre todo o drama de Hailey Bieber, Selena Gomez e Justin Bieber, não é? Este grande triângulo amoroso que tem dado de falar há anos. Girl, viste a entrevista? O que é que achaste?
Eu não vi a entrevista, vi resumos. Vi as declarações mais relevantes que ela deu na entrevista. Quer dizer, vi alguns vídeos, mas cortes, digamos assim, tipo, não são aqueles cortes que nós vemos no YouTube, assim, sem contexto, mas foram cortes tipo, de um minuto sobre o relacionamento dela com o Justin. E ela, houve uma das declarações até que me chamou a atenção, que foi dela dizer que muito do ódio que ela tem recebido pelos fãs da Selena e afins é porque vem do facto de que os fãs pensam que ela roubou o Justin à Selena. Porque até já existem tweets antigos, mas acho que isso não conta, para mim não conta, pronto, usarem tweets antigos para atacá-la, que eram tweets de 2012, agora penso, na altura em que a Selena estava na Disney e afins, e o Justin Bieber estava já em ascensão, já estava conhecido pelo mundo inteiro, mas ainda era novinho, e eles estavam a namorar. E ela, tipo, apoiava o casal, dizia: adoro este casal, eu sou muito a favor de Justin e Selena, não sei o quê, blá blá blá, estás a ver?
Agora estás-me a lembrar, há uma foto da Hailey, na altura era só Hailey Baldwin, não era Hailey Bieber, e ela era super nova, ela devia ter para aí tipo uns 16, 15 anos, e ela estava a segurar uma revista, tipo, uma revista daquelas fofocas, a dizer, tipo... Na capa estava o Justin, estava a Selena. E sim, estava tipo a dizer: porquê é que o Justin Bieber nunca vai casar com a Selena? E ela tipo a agarrar-se para feliz.
Mal, pois é, ela como sabia. Se ela estivesse a manifestar, estás a ver?
Manifesta.
É tipo o efeito Luísa Sonza com o Vitão. Lembras-te que o Vitão tinha posto aquele comentário: ao meu casal. É o efeito. Olha, a Meghan Markle, certo? Que ela tinha tirado aquela foto em frente ao... Em frente
ao Palácio.
Ai, meu Deus. Ao Palácio.
Buckingham.
Sim. Já, tipo, há muito, muito tempo. Tipo, antes do Harry e ela pensarem em conhecer-se, estás a ver? Depois, passado vários anos, ela...
Tirei a foto
ela disse que um dia,
ela
seria princesa ou uma cena assim, estás a ver? Tipo, algo do género. Passado vários anos, olha, casada.
Bom, mas voltando à entrevista da Hailey. Eu, por acaso, vi a entrevista toda. E eu vi a entrevista e quando acabei eu pensei: é só isto? Fizeram... Tanto barulho durante, tipo, os primeiros dias, porque a dona do podcast postou um pequeno short video, tipo, com resumos, estás a ver? E dava a entender que ela, tipo, ia dizer tudo o que tinha acontecido, ia dizer o que é que ela pensava sobre a Selena, ia dizer o que é que ela, tipo, o que é que, se elas tinham, não sei, tipo, eu estava a esperar, no mínimo, que ela tivesse roubado o rim à Selena, estás a ver?
Mas o que é que tu esperavas? Ela tinha que chamar a atenção para o podcast dela. Não pode pôr: ah, olha, quando eu era pequena eu sonhava em ser modelo. Tipo, ela não vai pôr essas cenas. Obviamente que a Hailey falou da vida dela também, tipo, sem o Justin, né? Porque ela é uma pessoa individual, ela tem a vida dela também, certo? Sim, não ia só falar, tipo, Selena e Justin, Selena e Justin. Tipo, começar logo o processo: olá, call her daddy, let's go, talk Justin, não.
Por acaso era meio assim que a outra fazia as perguntas: can I talk about this and this and this, talk about this, please, talk.
Eu, ai, credo.
Mas para quem não viu a entrevista, a Hailey, ela basicamente não falou nada, tipo, falou aquele tipo discurso super polido, tipo, super clichê, do tipo, que obviamente é a coisa mais adulta, né? Eu também não estava à espera.
Sim.
Quer dizer, mentira, estava à espera de mais, sim, estava à espera de pancadaria, estava à espera de peixeirada, mas não aconteceu. A Hailey disse que, fato interessante, em nenhum momento do podcast elas falaram sobre a Selena. Tipo, elas falam sobre uma ex do Justin Bieber que é famosa.
Sim, toda, claro, que toda a gente sabe que ela está a se referir a...
Sim, mas em nenhum momento, nem a entrevistadora, nem a Hailey, falaram o nome da Selena. Eu achei interessante. Mas a Hailey, basicamente, ela falou sobre a linha do tempo, que muita gente a acusa de, tipo, ter estado com o Justin enquanto o Justin estava com a Selena.
Ah, sim.
E ela disse: não, isso nunca aconteceu. Tipo, eu só estive com ele quando ele estava solteiro, né? Porque... Aquilo foram muitas, uma montanha russa, que houve uma altura em que o Justin estava com a Selena, depois deixou a Selena e começou a namorar com a Hailey, depois deixou a Hailey e começou a namorar com a Selena, depois voltou a deixar a Selena e voltou a namorar com a Hailey e casou com a Hailey. Aquilo foi uma montanha russa. Mas sim, a Hailey confirmou que nunca esteve com o Justin enquanto ele estava com a Selena Gomez. Ela disse também que já falou com a Selena, isso foi a parte mais interessante para mim. Ela já falou com a Selena, ela não disse quando, só revelou que foi depois do casamento. Ou seja, então pode ter sido, o casamento deles foi aqui, 2020, 2019?
Para aí, claro, acho.
Dessa altura. Tanto pode ter sido perto do casamento, como pode ter sido agora há pouco tempo. Mas ela revelou que falou com a Selena e que não há tipo, nada tipo, entre elas além de respeito. Tipo, que elas respeitam uma à outra, não há drama nenhum. E ela está contente que todas as partes, não é? Tanto ela como o Justin, como a própria Selena, sabem o que é que aconteceu e sabem que não, tipo, nunca, sei lá, nunca aconteceu nenhum, nada.
Nenhuma pancadaria? Tipo,
nunca
tipo uma irmã de...
Se bem que eu tenho a certeza que elas se odiavam. Eu tenho a certeza que lá, tipo, 2018, 2017... Elas odiavam.
Sim, mas os fãs também é que alimentaram essa discussão. Até porque, por exemplo, nas redes sociais tu vês muito mais os believers.
E os fãs da Selena Gomez
ali a contra-atacarem-se. Ainda por cima, por exemplo, os fãs da Selena disseram que era muito conveniente a Hailey ir agora falar sobre este assunto, quando lá atrás ela não tinha falado. E
agora
e que,
a Selena Gomez
vai fazer
quase,
o documentário.
Sim, vai lançar um documentário chamado Me and My Mind, Myself and My Mind.
Sim, sim, que ela irá falar dos últimos 6 anos da vida dela ainda.
Provavelmente
e do término sobre
o,
de com o Justin. Acho que vai ser lançado ou este mês ou o próximo.
Está perto, sim.
Este mês está a acabar, então provavelmente no próximo, sim. Muito provavelmente. Sim. E também, por exemplo, a Selena Gomez já tinha feito uma live
sim,
uma live em 2019, quando ela lançou aquela música do Lose You to Love Me. Muita gente teve a opinião: ah, isto é uma indireta para o Jesse, nós sabemos o que estás a fazer.
Ainda por cima, isso saiu na semana em que eles casaram.
Foi.
Na semana do casamento deles.
Pois é isso. E ela, na live, ela estava a dizer que, passo a citar, que ela diz: não suporto mulheres que derrubem outras mulheres e nunca serei assim, por isso, por favor, sejam amáveis com todos, não é importante a situação, se são meus fãs não sejam rudes com ninguém.
É praticamente tipo super clichê.
Sim, é clichê, mas tu também querias que ela dissesse o quê? Olha, não bato, não lhe dei soco.
É tipo aquelas coisas, tipo, nem estás a ver, tipo, não se compromete, mas ao mesmo tempo, tipo, coisa. Mas eu acho que elas, tipo, se odiaram. E é normal elas se odiarem. Porque, pensa bem, pensa comigo. Por exemplo, vamos só fazer uma linha do tempo rápida.
Vá lá.
Em 2014, 2015, a Selena e o Justin estavam meio que juntos, não é? Estavam naquele vai e vem que eles estavam sempre.
Sim, sim.
Depois, em 2016, em 2015, eles acabaram. Em 2016, o Justin começou a namorar com a Hailey. Né? Que na altura era super nova. A Hailey tinha, tipo, 19 anos na altura. 18, 19, 20 no máximo. Depois, em 2017, a Hailey e o Justin acabaram em 2016. Em 2017, ele volta com quem? Volta com a Selena, que tinha acabado com o The Weeknd para ficar com o Justin, não é? Depois, eles estão dois meses juntos e acabam. Passados outros, sei lá, um mês, dois meses, o Justin volta com a Hailey. Depois, em 2018, ele anuncia o casamento com a Hailey. A Hailey fica a esposa do Justin. E depois, tipo, casaram. Mas imagina só.
Depois veio o The Baby.
O The Baby, por acaso, ainda não veio. Eu estava à espera que viesse mais cedo, mas ainda não veio. Mas imagina só, tipo, tu seres, tipo, tão nova que elas tinham... A Hailey tinha 19, 20 anos.
Não,
e
tinha,
a Selena
quando,
tinha...
Quando casou ou quando...
Não, quando casou ela tinha...
Tinha 21.
21,
22.
Mas quando começou a namorar com o Justin pela primeira vez, era super nova. E a Selena também era nova. A Selena tinha 23 anos, 24, por essa idade. Imagina, tu com essa idade, estás tipo nesse vai e vem, tipo com um namorado.
Sim.
Óbvio que tu vais odiar a outra rapariga, não é? Tipo, por ciúmes... Não
sim,
quer
vá
dizer,
ciúmes, não,
não, quer
não
dizer
preciso
que seja
de odiar, mas sim.
Quer dizer,
como ela era... Sim,
pois,
provavelmente,
era
sim.
E depois, além disso, acrescenta tu seres mega famosa e uhum. teres montes de fãs, tipo, a Hailey tinha os fãs da Selena Gomez a dizer, tipo,
contra ela, sim.
Ah, tu nunca vais ser como a Selena, tipo, a Selena é que o fazia feliz, a Selena é que devia estar uhum. com ela, tipo, isso tudo. E a Selena tinha os fãs de Justin a dizer, tipo, ah, a Hailey faz muito mais feliz, a Hailey isto, a Hailey aquilo.
Sim, e também a dizerem que ela, praticamente, a Selena estava obcecada
com eles,
por não não estar a ultrapassar.
E os fãs da Selena diziam que a Hailey estava obcecada com a Selena. Sim. Ah, tipo, obviamente, tu vais criar um ódio a essa pessoa, tipo, não que seja maduro, não é?
Sim, sim,
mas
sim.
tanta pressão, numa idade tão nova, é normal, tipo, elas se odiarem. Aliás, eu só me admiro não ter, tipo, acontecido nada pior, tipo, ela... Tipo algo tipo Cardi B e Nicki Minaj. Tipo, pegar no
não,
sapato, toma aqui, puta.
Para quê? Isso não vai resolver nada. A Hailey vai continuar com o Jesse, ela vai continuar sozinha ou com sei lá quem depois, sozinha. Mais tarde, ai. Não sei. Não, ela agora está com alguém.
Que eu saiba, não.
Pois, porque se estiver com alguém, se calhar é com alguém anónimo, não sei. Pode estar
não
inserido.
Sei. Mas eu acho que agora, passar tipo, agora já passaram vários anos.
Sim.
A Selena já ultrapassou totalmente, acho eu. Espero que sim. Vamos ver no próximo documentário como é que ela ultrapassou.
O documentário, agora vi aqui, que vai sair, vai estrear na Apple TV Plus, dia 4 de novembro. Okay. E podem assistir o trailer no YouTube também, que já deve ter saído na semana passada.
O documentário foi gravado por muito tempo, foi tipo anos e anos a gravar o documentário.
Alterar,
mas
tirar cenas.
A Selena eu acho que já ultrapassou. A Hailey também
este
acho que já ultrapassou.
Este comentário é tipo o fim do capítulo, esperemos.
Sim.
Não sei.
A Selena já tem 30 anos e a Hailey já tem 25, 26 anos.
Uhum.
E cada uma está tipo na sua vida. A Hailey está com o Justin há quase 5 anos. Então não há tipo nenhum rumor de estarem mal, não há nenhum rumor tipo... É um daqueles casais de Hollywood que eu até me admiro, porque eles tipo não há nenhum rumor de traição, não há nenhum rumor tipo de discutirem.
Quer dizer, não, por acaso, não é bem discutirem, mas tipo aquelas cenas quando eles estão a sair do carro... Acho que houve um no ano passado, ou em 2020, por exemplo, eles estavam a sair do carro para ir ao supermercado, ou não sei o quê, mas pronto, isso são fãs a arranjar qualquer coisa para...
Ah, sim.
Tipo,
ela
abriu a porta do carro e estava tipo com uma cara chateada e ele tipo... Ela a tentar sair e ele tipo a fechar a porta... E depois foi uma cena assim, tipo, ele estava a sair do carro, certo?
Sim.
Ela estava a sair pela mesma porta onde ele estava a sair. Só que ele, ao sair, ele não, tipo, não deixou a porta aberta para ela sair e tipo, estava a fechar enquanto ela estava a sair, uma cena assim.
Não,
é aquelas cheirinhas, tipo,
sei,
só para arranjar algum
sim,
alguma polémicazinha. Mas falaram sobre isso várias vezes.
Eu acho que eles se dão mesmo bem, tipo,
sim.
entrevistas que eles se dão sempre...
Quer dizer, também não significa, claro que
eles
tem aquelas questões e tal.
Eu não sei
casados.
Como é que eles são tão melosos, tipo, passado 5 anos, que eles ainda estão, ah, my baby boo, oh, I love him, oh.
Mas isso é mais para as câmaras, eu tenho quase certeza que dentro das quatro paredes não é sempre. Não é
sim,
sempre
obviamente.
My love, my baby.
Não, mas eu até acho que eles se dão bem, eu até acho que o casamento
sim,
deles
baby
está
for
bem.
Me.
E eu acho que tipo, ainda podem estar juntos por vários anos.
Ah, sim.
Flopping, flopping.
Passando então ao próximo tema. Não há nada de passagem desta vez. Vamos passar para algo muito mais pesado do que um triângulo amoroso, não é? Algo que também devorou bastantes corações.
Uhum. É um, só para avisar que isto é
trigger warning.
Então,
sim.
Para quem não quiser ouvir, avance um bocadinho o episódio.
Vamos falar da polémica série Dahmer Monster Jeffrey Dahmer Story. Ok, Elisandra, conta-nos um pouco sobre esta série.
Então, para os meus amantes aqui, tal como eu, de não amantes de criminalidade, atenção, ninguém cometa crimes, ok? Mas para quem gosta de documentários, séries criminais sobre serial killers, a Netflix anunciou há pouco tempo a minissérie do produtor Ryan Murphy. Sim.
Ele, tipo,
produtor,
incrível.
Escritor. E ele faz vários. Ele fez
Ele fez o Glee.
Sim,
ele
Pose
fez
também.
O. Fez o Pose.
Sim.
Ele fez o American Horror Story. Fez o American Crime Story. Fez o Fuse. Ele é incrível. Tipo, tudo, ele fez o Ratched. Tudo o que ele faz é tipo, uau. Não é? Ele é maluco. Eu acho que ele é meio maluco. Mas ele, tipo, tudo o que ele faz. E ele só trabalha tipo, com atores incríveis.
Sim. Principalmente.
Sarah Paulson, Evan Peterson.
Sim, sim, sim. Que eles já têm uma relação assim.
Lea Michele. I mean, ela é
Lea Michele.
Lea Michele, ela fez Glee.
Ah, sim, 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 sim. Sorry, estava cá, tipo, tinha que ver a cara aqui no cérebro. A série que estreou no dia 21 de setembro, intitulada Dahmer, canibal americano.
Monster Jeffrey Story.
Uh-huh, que conta a história do assassino. do assassino, canibal, pronto.
Psicopata.
Psicopata, tudo. E conta com 10 episódios. Posteriormente já houve um filme.
Já houve vários.
Sim, houve um filme em 2017 com o ator Ross Lynn, que sim. Para quem conhece, ele Austin já foi ator da Disney, sim, na série Austin e Ellie. E também houve um outro filme, por acaso, houve vários filmes, pronto, mas houve um outro filme há uns 20 anos com o ator Jeremy Renner, que é o Gavião Arqueiro.
Ah,
eu
sim.
Acho que é assim que se diz em português, Portugal, okay. Não sei. Hawkeye. Sim.
Da Marvel.
Dos que pertence ao grupo lá dos Vingadores. Pronto.
The Avengers.
Pronto, sim, é uma série pesada.
Sim, esta série tem dado bastante falar.
Tem que ter fogo, tem que ter psicológico para ver.
Mas parece estar a fazer bastante sucesso. Estão a dizer que é a melhor atuação do Evan Peters.
Uh-huh.
Que é muito difícil. Porque sim. Ele é um ator incrível.
Sim.
Para quem já viu American Horror Story, sabe, não é? Porque ele fez todas as temporadas de American Horror Story. Uh-huh. E ele é mesmo incrível. Ele e a Sarah Paulson, incríveis.
Uh-huh.
Eu lambo o chão que eles pisam.
Credo. Mas sim, ele faz papéis extremamente pesados. E os fãs, principalmente agora com esta série, estão preocupados com ele, né? Porque ele já teve um... Epá, ele já tinha
declarado um papel na American Horror Story. Eu não vi essa, acho que foi
na
temporada 8.
Não, foi na sétima temporada.
Sim. Que ele até teve de ser internado porque ele é tipo daqueles atores que mergulha mesmo no personagem.
Sim, 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 sim.
E como American Horror Story não é tipo propriamente papéis leves, estás a ver? É tudo tipo psicopatas e tipo pessoas que sofrem para cacete. Ele ficou bastante mal. Mas a Sarah Paulson, a colega de elenco dele, também já revelou que várias vezes ficou super mal e que chegou a casa tipo cheia de dores no corpo por causa que ela mergulhava tanto no personagem que quando saía tipo, ela não conseguia, tipo, tinha ataques de pânico, estás a ver?
Uhum.
Então acontece bastante a esses dois que estão mais habituados a trabalhar com esse tipo de séries, tipo suspensos criminais,
sim,
e etc. Outra coisa que tem dado bastante polémica sobre a série é o facto de as pessoas estão a questionar até que ponto é que vale a pena estarmos a reviver esse trauma tipo só pela arte. Ou seja,
sim.
Até que ponto, tipo, para os familiares das vítimas,
sim,
de Jeffrey,
sim.
Tipo, porque é que estamos a... Não é glorificar, mas meio que romantizar um psicopata e
canibal. Dizer, romantizar não diria porque até críticos disseram que... Ah, sim. Eu também não vi, mas eu estou a ver muitos resumos, sem spoilers, óbvio, porque eu quero assim... Quer dizer, sem spoilers entre aspas, porque já levei com alguns spoilers, pronto. Enfim, mas estou a tentar não... Né? Para surpreender, para ficar... Sim. Oh, wow, ok! Maluco! Mas sim, já houve o depoimento. Pronto, já houve o depoimento da família de uma das vítimas do Jeffrey, Rick Perry, que ele fez críticas pela maneira como abordaram os acontecimentos, principalmente porque a produção da série não os questionou, não falou com eles para autorizar para autorizar a abordagem do assassinato.
Sim, sim.
Enfim.
Pois, isso familiar. Isso tem sido muito falado há bastante tempo sobre isso.
Uh-huh.
Continua.
Ah, não. É só para dizer o que é que o Rick Perry disse. Foi. Não estou a dizer que ninguém deve assistir ou não assistir. Isso é que as mídias sobre os crimes reais estão muito populares no momento. Mas se vocês estão realmente curiosos pelas vítimas. A minha família está extremamente irritada com a série. É retraumatizante, porque tem, como tu disseste, tem
reviver
de estar a viver
o
trauma. E para quê? Quantos filmes, séries e documentários precisamos?
Pois realmente é que já não é o primeiro. É tipo, já fizeram filmes, já fizeram séries, já fizeram documentários.
E não sei, pronto, agora vão levar com um bocadinho de spoiler. Se não quiserem levar com o spoiler, avancei também. Estou aqui a alertar. Porque houve uma cena... Quando o Jeffrey vai para julgamento, em que eles recriaram o,
eu vi
o discurso de uma das vítimas, tipo, ela a gritar com ele e dizer porque é que fizeste isso e não sei o quê, tipo...
Essa cena está incrível.
Que até compararam, tipo, a cena, o real com e estava totalmente igual, quase os gestos.
Estava incrível.
Tudo, a cara... A não expressão da cara do Jeff ali.
As palavras, tipo, tudo igual. A dicção. Mas sim, o pessoal tem andado muito a falar sobre isso. Aliás, a primeira vez que eu comecei a pensar sobre isso foi há pouco tempo, quando saiu a série Pam and Tommy, não é? Que fala sobre a sextape roubada de Pamela Anderson.
Ah, sim, sim, sim.
Está a ver? E Tommy.
Essa série saiu este ano ou foi no ano passado? Foi no ano passado, acho.
Acho que saiu este ano ainda. Não sei.
No início, se calhar.
Mas o pessoal também falou muito disso porque a série foi feita, mas tipo, a Pamela não quis participar em nada da série. E aliás, ela agora até está a produzir um documentário sobre isso. E ela vai abordar-se sobre o assunto da série e sobre estarem a reviver tipo, esse trauma dela, que foi algo supermente chocante para ela. Só que ao mesmo tempo em que eu penso do tipo, ok, isso é horrível, mas tipo, coitada... Tipo, tem que ver aí uma série exposta a vida dela e tal, para as vítimas do Jeffrey. Também penso, tipo, deve ser horrível. Mas depois há sempre o lado de... Isso traz-nos uma nova perspectiva totalmente para o caso. Tipo, não que a série do Dahmer, tipo, vá mudar alguma coisa na perspectiva. Tipo,
sim, sim. É só é aquela coisa da história não se repetir.
Sim, exatamente. Exatamente. Consegue-nos ajudar a não esquecer... Algo que aconteceu há não tão pouco tempo, estás a ver?
Sim, sim, sim.
E a percebermos o que é que estava errado na altura e o que é que continua errado agora, não é? Então eu fico muito dividido com isso, porque ao mesmo tempo em que foi algo que marcou uma geração inteira, foi um grande choque, um grande crime.
Sim.
Também é muito mal para as vítimas. Então sim. Eu estou totalmente dividido, não sei o que é que ia dizer.
Mas por acaso...
Mas
quando
série,
tu falaste
sim.
da parte da romantização, acho que percebi mais ou menos o que quiseste dizer. A romantização, se calhar, mais da parte dos fãs, não sei.
Sim,
a produção também podia ter romantizado, mas obviamente acho que não o fizeram porque eles estavam mesmo ali.
Eu via muitos TikToks no TikTok, tipo com vídeos do Evan Peters a fazer de Jeffrey, tipo com músicas tipo uau.
Sim, edits, tipo, aqueles típicos edits para quem vê TikToks tipo, quase todos os dias.
He's the man, like, oh my god, I love him.
Sim, tipo, é por exemplo, gente, e ele não é o primeiro. Tens o Ted Bundy, tem. Sim. Há muito. Pronto, eu só sei mais o Ted Bundy porque os outros eu não sei o nome, peço desculpa, mas o Ted Bundy também, quando.
Também romantizaram bastante.
E também acho que. E também, principalmente, quando eles iam presos, eles recebiam cartas de fãs a dizer: ah, adoro-te muito, és muito bonito, quando é que me vens visitar? E eu, tipo, essas pessoas existem mesmo, tipo, como é que é possível? Tipo, mataram famílias, destruíram famílias, tiraram vidas, como é que vocês ainda pensam em mandar cartas só por causa da... Isso é uma questão já falada já há muito tempo sobre...
Sim.
O pretty privilege, digamos assim. O que eu não acho que eles, na vida real, tipo, vocês foram ver para mim e não há beleza nenhuma lá.
Quer dizer, o Ted Bundy dizem que era boa de giro.
Sim, tipo, e eu já vi a cara dele real e não é assim, então é não normal. É normal, não... Para mim, pelo menos.
Sério?
Porque
até,
a beleza é subjetiva.
O Zac Efron para interpretar o Ted Bundy?
Pois, mas o Zac Efron e ele não são nada parecidos.
O Jeffrey Adam, realmente,
assim,
não é nada, tipo...
Pois,
Deus,
é isso.
Mete-se
mas ele
medo.
Também recebeu cartas de fãs a dizerem... Que o adoraram, que ele é super incrível, tipo, a maneira como ele fez as coisas e blá blá blá, tipo, como assim? Como assim? E outra questão também, por acaso, que foi falada foi o facto do Jeffrey ter conseguido matar, vou dizer o número específico, 17 jovens, porque o público-alvo dele eram jovens negros e outras minorias.
E homossexuais.
Sim, e homossexuais. E como é que ele não conseguiu levantar suspeitas durante uma década e conseguiu evitar tipo, a prisão durante tanto tempo? Mesmo a polícia praticamente sabendo, porque houve vizinhos que, por exemplo, há relatos.
Houve muitos polícias que não acreditavam.
Sim, não acreditavam.
Eu lembro tipo, de terem falado
sim.
dessa história.
Porque já havia relatos que a casa dele cheirava super.
Sim,
sabe, primeiro, um corpo a decompor-se e isso
primeiro
é normal.
Porque ele era branco E segundo, porque sim, as vítimas também dela eram negras.
Pois
e
é
elas
isso.
Sexuais. Então, tipo, era fácil para a polícia. Mas não queria saber.
Mas, curiosamente, eu acho que ele também conseguiu desviar-se ali pelos pingos da chuva, porque ele praticamente mudou-se para um bairro onde a maior parte da população era negra. Então, para ele era como... Ah, a polícia já naquele tempo
liga.
já negligenciava completamente os casos da comunidade negra. Então, ele sabia que podia fazer o que quisesse e a polícia ia estar ao seu lado, praticamente.
Pois, isso também é nojento. E lá está, isso é uma das coisas para nós pensarmos com a perspectiva de hoje. Que se calhar, na altura, mal foi falado, tipo... E hoje é que nós percebemos, ok, isto aconteceu também porque muita gente deixou.
Não é? Sim, é verdade.
Então também ajuda, numa nova perspectiva, a analisarmos este caso. Mas estavas a falar sobre as minorias. Uma coisa que também calhou muito mal à Netflix foi que colocaram a série na categoria de conteúdo LGBT.
Sim, sim.
Um psicopata a matar gays.
Eu até
não
tinha
é
visto um tweet. Epá, eu não concordo com este tweet. Eu só estou a reproduzir o que foi dito no tweet. Foi alguém que disse: ah, isto é para os LGBTs, estão sempre a pedir inclusão e por cá vários tipos de pessoas LGBT.
Ai, meu Deus.
Então a Netflix que só vou colocar. Eu ri, mas eu...
Sim.
Porque como é que uma pessoa vai escrever uma coisa? Tipo, acho que a pessoa também estava a gozar, não né? Era de tipo,
óbvio,
né? A Netflix
espero
foi estúpida, não é?
Espero que sim.
Espero que sim também, no Twitter nunca sabe.
Já, entretanto já corrigiram, a Netflix já corrigiu, mas eu já, quando eu
okay.
fiquei...
Já corrigi.
Isso é mesmo, girl, estás a gozar com a nossa
cara. É que eu ainda por cima agora, eu não vi a série também porque, epá, para quem está pobre como eu sei que a Netflix é barata, mas por enquanto ainda não tenho dinheiro, não estou com dinheiro para pagar este mês, então, mas...
That's how pobre nós estamos bem pobres.
Enfim, mas há muitas questões sociais dentro da série.
Sim, e há muitas polémicas que
e vimos fora, sim, a romantização, o racismo estrutural, institucional, pronto.
A música pop associada, não é? Porque
sim.
Agora tivemos outras polémicas associadas à série, que foi mais precisamente com dois grandes sucessos, da Kesha e da Katy Perry, que é a Dark Horse e a Cannibal.
Uhum. A Cannibal é logo, vai direto ao ponto.
A Cannibal acho que não é preciso explicar, mas o grande sucesso da Katy Perry, há uma parte que o Juicy J, que participa com ela na música, diz assim, she'll eat your heart like Jeffrey Dahmer. Ela vai-te comer, devorar o coração como Jeffrey Dahmer. Obviamente que isto é uma metáfora e isto é tipo totalmente leviano, não é? Não é tipo nada sério. Mas muita gente está a trazer essa música de volta, essa pequena parte da música, para criticar a Katy Perry, criticar tipo também a Kesha por terem colocado essas letras na música. Sinceramente, o que é que achas, Elisandra?
Eu acho que as pessoas já deviam ter falado disso quando a música saiu, muito sinceramente, porque, tipo, agora que a série veio, certo? Aliás, até tiveram a oportunidade de falar disso em 2017 também, porque, como eu tinha referido antes, fizeram um filme.
Uhum.
Então já podiam ter falado sobre isso, não é agora... Mas o objetivo de falarem disso agora, dela ter referido, é para, digamos, cancelarem-na, ou
acho que é só para
dizer,
só para
olha,
atacarem.
Afinal... A música saiu quando? Em 2015? De 14?
Dark Horse, não me engano, é de 2013.
13, ok.
E a da Kesha é de 2011, 2012.
Pois é isso, tipo, já são... Okay, que se calhar, pronto, não deviam... Epá, não deviam referir um assassino em série, não é?
Epá, mas tu achas que é assim tão mau?
Porque, eu acho
exemplo,
que não, porque...
Eu acho que o pessoal está a cair em cima porque são cantoras pop, porque no hip-hop os rappers fazem montes dessas referências. Tipo,
sim,
aliás,
sim, é verdade. Sim.
Por exemplo, o próprio Eminem é.
Eminem?
O próprio Eminem. Uh-huh. Ele tem 5 músicas a falar do Jeffrey.
5 músicas?
Sim.
Credo, o homem estava inspirado.
Ele tem 5 músicas.
Viu o filme, ele
tipo,
viu a série, ele viu o documentário. Ele...
Porque é super normal, tipo, nas letras eles tipo, fazerem essas referências, esses trocadilhos.
Uh-huh.
E então, eu não sei sei lá, tipo. Na altura ninguém disse nada.
Uhum.
Agora não faz muito sentido dizerem, mas realmente eu não acho que elas sequer se devam desculpar, sabe?
Sim,
é que
tipo,
é
a música
metáfora.
Já foi, epá, se calhar mais pelas vítimas, pronto, imagina, estão a ligar a rádio e estão a ouvir Jeffrey Dahmer do nada, estás a ver? Mas eu acho que... Epá.
É, sim, é que...
Não é que elas concordem tipo, com o que o Jeffrey fez, sim, ao do género, era só tipo mesmo a referir uma pequena parte, sim.
2 segundos, tipo, a utilizar como metáfora, não sei.
Se calhar pondo pelo lado das vítimas, eu percebo, mas... lá.
Eu acho too much.
E também como a música já foi... E, para mim, faria muito mais sentido, sucesso. Eu se calhar estaria com os que estão a tentar cancelar, se fosse feito, se essa denúncia fosse feita na altura. Pronto, o caso se calhar não estava tão coisa, não estava tão...
Na altura quê? Na altura tipo
não
agora ou na altura quando aconteceu?
Não, na altura aconteceu, na altura aconteceu.
Sim, aí se calhar ficava de mau tom.
Quando a música saiu, sim, sim.
Mas, sei lá...
Não, não é quando aconteceu o quê? Os assassinatos?
Sim.
Não, não, na altura em que elas, depois delas, sim.
Não, até aí também não acho coisa. Se fosse tipo, imagina, o Jeffrey é
obviamente
preso.
Obviamente na altura, imagina.
E depois já lança um álbum tipo chamado Cannibal, tipo aí se calhar ficava um pouco mal, né, amiga? Aliás, a Kesha, por acaso, ela tem uma história que uma das músicas mais conhecidas dela, chamada Die Young, conheces? Tipo,
sim.
Essa música foi lançada tipo, na semana em que houve um atentado numa das escolas dos Estados Unidos.
E então, tipo, uma tiveram... das escolas?
Sim.
Ah, sim, sim,
então,
sim.
Tiveram
sim.
Que parar
do
de tocar a música.
Calambine, acho eu, não?
Não sei onde é que foi. Só sei que houve um atentado lá e que morreram muitas crianças. Então ter uma música na rádio
acho
a passar...
Acho que é do Calambine, para quem conhece o caso.
Sim, então ter tipo uma música na rádio a passar a dizer... Bora morrer jovens.
Sim,
tipo,
sim, 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 sim,
não...
sim, sim. Yeah.
Ela teve uma sorte, tipo.
Ainda estava a pensar que estavas a falar de uma música tipo que tinha saído no, na altura em que aconteceu o atentado de 2001, mas como ela ainda não era famosa, não. Então. Então, não. Mas enfim.
Popping, flopping.
Bom, enfim. Passando então do universo das biopics para o universo das fictional pics, vamos então falar do que vem aí, o Deadpool 3.
Deadpool.
Então, nesta passada terça-feira?
Foi...
segunda-feira.
Sim.
O Ryan Reynolds, o que interpreta o Deadpool, publicou um vídeo no seu YouTube, né? Publicou
não, foi,
lado,
foi
no
sim,
YouTube,
pois,
nas redes sociais.
Depois no Instagram, no Twitter, pronto.
A falar de que tem de estar muito inspirado e que tem de estar a preparar-se para lançar finalmente o Deadpool no universo MCU. MCU, para quem não sabe, é o universo Marvel, não é? Onde está os Vingadores, onde está os Guardiões da Galáxia, onde está os Eternals, onde está tipo essa malta toda. E até então o Deadpool não tinha nenhuma ligação com o universo Marvel, mas ele agora vai passar a ter. E foi revelado também que o Wolverine vai voltar e vai ser interpretado pelo grande... Como é que é o nome? Hugh Jackman.
Ele aparece no vídeo.
Todos os Wolverines.
Ele aparece no vídeo do.
Ele aparece tipo.
Do Ryan.
Não dá para perceber que é ele. Ainda bem que o.
Não,
Ryan,
ele chama-lhe
ele
e
diz,
depois ele.
Estás pronto para tipo. Voltar a ser o Wolverine. E ele fica. E depois
dá a música. E aparece o símbolo ali do.
E depois diz Coming Hug. Não diz Coming Soon, Coming Hug.
Disseram também que o filme irá encerrar a fase 5 da MCU. Para quem não sabe,
não está anunciado.
E para quem não sabe, a fase 5 é a quinta parte do universo da MCU.
Sim.
E a segunda saga do multiverso.
Sim.
Então. Não me peçam para explicar tudo detalhadamente porque é demasiada coisa. Mas em vários sites há uma lista de filmes que vão sair em 2023 e 2024. Então,
sim, agora há pouco tempo na Comic Con, eu acho que foi a Comic Con, eles anunciaram todos os filmes da fase 5 e por acaso não estava lá o Deadpool, agora é que me lembrei disso.
Sim, não estava.
Mas eles anunciaram o Black Panther, eles anunciaram a She-Hulk, já saiu, o Black Panther vai sair. Eles anunciaram os Guardiões da Galáxia também. Eles anunciaram também o Thor, Love and Thunder, que já saiu. Eles
os Avengers Arquivos
Os Avengers,
Crestes,
sim.
Acho eu.
Sim, exatamente. Os novos Avengers. Então está muita coisa aí para cima, mas Deadpool ainda não foi anunciado. Então deixa lá.
Mas sabe-se que a estreia será dia 6 de setembro de 2024.
2024 já?
Sim, 2024.
Eu não vi isso. Não, é só porque...
Eu acho que já devem ter publicado algum lançado. Pelo menos eu vi...
Na fase sim que eles anunciaram, eles tinham tipo... Se bem que eles não fazem isto por ordem, não é? A Marvel não costuma fazer os filmes por ordem. Aquilo pode ter tipo várias ordens. Mas
quer dizer, há o...
Eles tinham filmes anunciados até 2026.
Sim.
Tipo, da fase 5. Então deixa lá ver.
Mas não costumam fazer filmes por ordem, como assim?
Era,
não,
por
eles
exemplo,
não sabem quem foi a primeira, tipo... Não, ah, de...
A gente
de,
sabe,
de,
mas por exemplo...
De estreia, digamos assim, de porem, tipo, de colocarem nos cinemas e
sim,
isso tudo,
exemplo,
né?
Sim, por exemplo, tipo, a Capitã Marvel só saiu para aí em 2017,
ah, ok,
2018,
então já percebi, sim, sim, sim.
E a Capitã Marvel é o primeiro filme, tipo, da
sim,
trilogia.
A primeira, yeah,
da
ela...
trilogia não, da, tipo, do universo
sim.
Marvel.
Ela é praticamente, digamos, a não é a fundadora, vá, porque ela não teve a ideia de criar os Avengers, mas é a primeira Vingadora, digamos.
É a Capitã Marvel.
Capitã Marvel.
Marvel. Marvel para o universo.
Marvel, Marvel para o universo. Mas pronto, podemos ver o... Já que está muita gente ansiosa, ainda teremos que esperar mais 2 anos.
Para Deadpool? Tu gostas de Deadpool?
Epá, eu vi o primeiro filme, por acaso.
Vi... Vai-te embora.
Eu vi o
Vai-te
primeiro
embora.
Filme. Não vi o segundo. Tipo, vi só cenas do segundo, mas não são
e
assim spoilers muito grandes. Sim, gostei, mas não me lembro. Se me perguntares alguma cena, eu acho que não me lembro quase. Quer dizer, eu acho que me lembro dele. Ele tinha uma namorada, certo? Ou uma
sim.
cena assim.
Sim.
Que houve. Que ela acho que tinha morrido, mas depois acho que ele conseguiu.
Sim.
Tipo, eu lembro dessa parte, mas são tipo flashbacks no meu cérebro.
Mas
não,
isso, aí
não...
já, isso aí acho que já é do 2.
Ah, é do 2? Que entram aqueles vilões e não sei o quê?
Sim.
E ele já está com, tá com a cara. Ele está com a cara toda queimada, uma cena assim? Ou ele no primeiro já estava com a cara toda.
No primeiro já estava. E no segundo também.
Ah, no segundo. Então pronto. Estás a ver? É, tenho que voltar a ver. Tenho que voltar a ver.
Eu gosto bastante de Deadpool. Eu só tenho medo é que. Bom, eles até estão. Sei lá. Eu tenho medo que eles investam demasiado, tipo, demasiado. Porque o Deadpool
sim, sim.
tem uma proposta tão diferente que se fizerem tipo, várias vezes aquilo pode tornar-se cansativo. Estás a ver?
Uh-huh.
E posso tornar tipo corny. Então eu tenho medo disso. Mas eu gostei bastante do primeiro.
Uhum.
O segundo eu também gostei. Vamos lá ver o terceiro.
Mas eu até gosto dele porque ele, eu por acaso não sabia dessa curiosidade sobre pai há 2 anos que ele. Ele, como é que eu posso dizer? Ele é um personagem que não é bem um personagem porque ele consegue
cortar
a quarta parede. Tipo, ele
sim.
sabe de coisas que estão a acontecer agora. Imagina, pandemia, não sei. Tipo, ele sabe essas cenas todas.
Uhum.
Mas também
está
dentro do universo Marvel.
Eu quero ver como é que vão encaixar isso no universo Marvel. Porque ele até então não estava no universo Marvel. Imagina, tipo, ele estar a lutar contra, sei lá, tipo, contra a Feiticeira Escarlate.
Yeah, eu queria bem vê-lo tipo.
E depois está,
não,
tipo...
quando está a Feiticeira Escarlate ele morria. É pá, péssimo, mas acho que.
Quer dizer, ele é imortal. Não, não é imortal, mas ele tem tipo.
Não, mas ele morria com a Feiticeira
Escarlate. Tu podes cortar, tipo, por exemplo, cortas-lhe a barriga e ele tipo, ele continua vivo.
Não.
Cortas-lhe a cabeça e ele yeah, continua vivo.
Não, mas ele, não sei, ou ia morrer ou ia ficar preso em algum lado,
pois,
não sei, não sei.
Provavelmente.
Assim.
Ela tipo, ela.
A Feiticeira é demasiado. É a mesma coisa, ah. Estar... quer dizer, não sei. Eu acho que gostaria era de ver. Pronto, estamos a falar de Deadpool, mas. Falando agora da Feiticeira Escarlate, gostaria de ver a Feiticeira Escarlate contra a Capitã Marvel. Eu acho que isso sim seria uma luta interessante.
A Feiticeira Escarlate contra a Capitã Marvel?
Não, tipo contra a Capitã Marvel, mas a Capitã Marvel a,
okay.
a do filme
pois
coisa.
Eu ia te dizer.
Não dá.
Não viste o filme?
Não, não dá outra. Não dá outra.
É pá, isso é tema para outra coisa porque eu.
Sorry.
Esse filme, esse. É pá, eu saí com uma depressão desse
porque
filme.
Porque disseram que esta Capitã Marvel do filme do da Madness.
O filme foi.
Ela
olha,
era muito.
Foi
não era fraca, mas.
Foi
é pá, foi muito fraca. Ela morreu tipo em 5 minutos. Vá.
Péssima desculpa, o filme foi horrível. Eu detestei o filme. Não há nada tipo. Não, eu detestei o filme. Mas não é disso que estamos a falar.
Sim,
agora.
Sim, sim. Let's go.
Mas sim, vai ser bastante interessante. Era bem interessante se ele tivesse com personagens. Sei lá, tipo, imagina que ele estava tipo, a lutar contra o Homem-Aranha, que ele por acaso nos cómics ele até tem bastante envolvimento com o Homem-Aranha.
Eles são mais
e ele,
ou
tipo,
menos
falasse
não
do
é
Tom Holland.
Amigos, mais ou menos, vá. Yeah.
E ao da Zendaya. Tipo,
yeah,
isso ia
ser
bem engraçado.
E ele, who is Zendaya?
Zendaya. Fazer uma referência à Euphoria dentro de.
Ai, mano. Olha, estás a dar ideias. Marvel, contratem-no, please.
Period.
E contrata-me a mim, please, que eu sou amiga dele. Então está.
Mas sim, estou bastante entusiasmado. Estou bastante entusiasmado que eles vão começar então a mostrar mais do Deadpool mutante. Eles mostraram um pouco no segundo filme, porque o Deadpool é um mutante. Então ele
uhum.
é do universo X-Men, não é?
Uhum.
E ele é bastante tipo. Não é bem amigo, ele é tipo meio que rival do Wolverine, mas ainda bem que vão metê-los no mesmo filme. Eu quero ver como é que vai ser, tipo, se eles vão tipo, ser...
Porque eu acho que o Wolverine vão... é bem sério, tipo, é...
Vou fazer uma previsão. Eu acho que eles vão ser, tipo, parceiros, mas tipo, que só odeiam, estás a ver?
Eles têm, nem é bem tipo... que só odeiam, mais o Wolverine que o odeia, se calhar, não tanto...
Sim, porque eles têm, tipo, personalidades totalmente diferentes, mas eu acho que eles vão ter, tipo, de se unir para fazer alguma coisa em conjunto.
Ah,
eu
não
acho
consigo, sim. Se calhar o Wolverine vai ser daqueles que tipo planeia bué e o Deadpool é tipo, já, yeah, vamos só. Tipo,
sim, vai gozar com a
entra
cara
de cabeça
dela.
Logo, tipo.
E depois ela entrar com a cabeça cortada.
Ai, mano. É bué, enfim.
Ok,
mas esperamos
okay.
para ver.
Sim, esperamos para ver. Esperamos também para o próximo episódio para saber as novidades. Para saber se já temos mais alguma informação sobre a Rihanna.
Uhum.
Para sabermos como é que está o grande triângulo amoroso de Hailey Bieber e Selena Gomez.
Yes.
Para sabermos se houve mais alguma vítima do cancelamento de Jeffrey Dahmer.
Ah, credo, percebi se houve mais alguma vítima do Jeffrey, mas
não,
ele só morreu, acho eu.
Do cancelamento da série Jeffrey Dahmer.
Quer dizer, já morreu?
Não, ele ainda está preso.
Acho que é.
E ficamos atentos para mais alguma novidade de Deadpool. Espero que tenham gostado. Até à próxima.
Adeus.
What's Poppin', What's Floppin'? Um podcast de André Moleiro e Elisandra Espírito Santo.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.